Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. José Alberto Andrade.
Muito bom dia, gauchada. Estamos de novo abrindo as cancelas, as portas e porteiras para que você chegue no nosso galpão crioulo aqui na sua Rádio Gaúcha, que já tem a nossa sina até no nome. Rádio Gaúcha, trazendo a nossa cultura na manhã de domingo. Um domingo que nos faz muito alegres. Semana que vem, a essa hora, estaremos vivendo a ressaca, a euforia de uma grande festa cultural gaúcha. Uma festa que vai para o seu 39º ano, 39ª edição. Hoje, a gente sobe a serra para encontrar uma coxilha.
Da serra um dia, uma alta cruz foi plantada junto à capela fundada pelos nossos ancestrais, e no chão cheio de vida nasceu uma terra querida, Cruz Alta.
Feliz da cidade, da comunidade gaúcha, que há quase 40 anos cultua a nossa música, tem uma festa da comunidade, uma festa do Rio Grande, uma festa do Brasil. A Coxilha Nativista, nesta semana, comemora a sua 39ª edição, e é sobre ela que nós vamos falar aqui. Uma cidade que tem numa das músicas do seu festival o seu hino tradicionalista, que nós estamos ouvindo agora aqui no nosso Galpão Crioulo. Muito bom dia, Cruz Alta! É para Cruz Alta que vai o programa que estamos começando agora, de uma coxilha que começou lá em 1981.
O próprio destino de peão. Cruzou sanga, cruzou pedra e pó, encurtando.
Abrindo o programa e mandando um grande abraço para esse mestre que marcou presença e ganhou a primeira coxilha lá em 81, nos versos de Humberto Gavizanata. Bom dia também, Luiz Carlos Borges. Tem o nosso alento aí para voltar aqui no galpão logo, logo, trazer sua arte, sua alegria. E bom dia agora sim, aqueles que estão na festa da coxilha. Muito bom dia, secretária de Cultura e Turismo de Cruz Alta, Laura Durigon Ayala. Tudo bom?
Tudo bom, Zé. Bom dia, ouvintes. Bom
chegamos dia, bem, na, chegamos bem em Cruz Alta dessa maneira?
Chegamos sim, principalmente com esse preâmbulo, né? Trazendo terra à saudade, trazendo léguas de solidão. E levando esse abraço para o Borges, foi quem nos deu o primeiro cartão de visita dizendo: a coxilha vai ser assim, com o Borges ganhando a primeira coxilha nativista.
Coisa linda também. Muito bom dia, bom domingo também, Fernando Batista, o homem da comunicação social da nossa coxilha nativista.
Muito bom dia, José Alberto Andrade, os ouvintes da Rádio Gaúcha, do Galpão Crioulo, uma satisfação, coxilha nativista, estar presente no Galpão Crioulo, através da Rádio Gaúcha, falando um pouco do festival, da sua história e do que está por vir.
Bom dia, senhor Ângelo Franco.
Bom dia, Zé, bom dia a toda a gauchada que nos ouve aí, é um prazer estar aqui nessa rádio que tão bem nos representa, representa a nossa cultura, né, trazendo um pouco do nosso verso, da nossa arte e da história desse festival, que é o mais longevo festival contínuo da história do Rio Grande do Sul, e eu me sinto em casa porque eu sou filho da coxilha nativista, tenho muito orgulho.
Pois é, ser filho da coxilha nativista não é uma simples expressão. Tu começasse tua vida, acho que nem era profissional na época, né, na coxilha piá, até ganhar a coxilha nativista, participar, ser atração permanente.
É uma vida voltada aos exemplos, né? Como abrimos aqui ouvindo o mestre Luiz Carlos Borges, né? Que está se recuperando firme aí, o missioneiro tem muita força, graças a Deus. E começar ouvindo o Borges é como começar a repassar minha própria história, porque é o campeão da primeira coxilha, é meu conterrâneo, são luizense, missioneiro. E a partir daí se confundem essas histórias desses grandes mestres com esses grandes eventos que proporcionaram que eles abrissem esse caminho que a gente veio a trilhar depois. Eu comecei lá nas primeiras edições da Coxilha Piá, juntamente com o meu grupo Terra Nova de São Luís Gonzaga, isso. Primeira e segunda Coxilha Piá. E foi o primeiro festival profissional que eu venci também em 98, né, já vai 21 anos, de lá para cá são 3 primeiros lugares na coxilha e muita alegria de estar sempre presente, aprendendo, estar ao lado desse evento que está sempre ao lado dos artistas do Rio Grande do Sul.
Para quem vai, eu estou aqui também fazendo um chamamento para que se vá a coxilha nativista. Nós estamos há menos de uma semana, mas é um evento turístico do Rio Grande do Sul. E eu sei que tem uma estrutura que é contramão da história, né? A história hoje ela bota a dificuldade das comunidades em manterem seus festivais ou de organizarem festivais novos. Não vou dizer que Cruz Alta tem fartura, mas deve ter fartura de ideias e de execuções, porque a coxilha consegue crescer, secretária Laura, num universo que é contrário, a correnteza, a coxilha sobe a correnteza, como é que é isso?
A nado, né?
A nado, né? Isso. E às vezes de mão. Não, e com a mão fechada.
A mão fechada. Quando tu mencionou meu nome, é a Jala.
A Jala.
A Ayala é o João Bosco Ayala Rodrigues.
Ah, perfeito. Né?
Que também está conosco desde 2017 na produção cultural, que nos trouxe um grande presente através da lei de incentivo, que é o fator criatividade, se tu colocasse, que nós conseguimos remar dessa forma contra a maré e fazer com que o festival cresça cada vez mais, mesmo em tempos adversos de investimentos culturais, enfim. Nós temos uma lei de incentivo e um parceiro que nos possibilita talvez o que nós achamos a nossa maior conquista, que é oferecer arquibancada gratuita para a população em Cruz Alta. Além do festival ter todo esse tamanho, não ser apenas um festival de música no final do mês de julho, ser um grande projeto cultural, porque ele começa lá em 27 de abril, esse ano, por exemplo, com várias atividades guarda-chuva, que a gente chama, né? Nós também conseguimos oferecer essa gratuidade de ingresso, a população pode assistir a tudo que tem de melhor no Rio Grande, que se reúne em Cruz Alta no final de julho, com um investimento do poder público e também da iniciativa privada. Então, a criatividade nos faz, nos obriga.
Sim.
Nós temos que ter criatividade para conseguir manter um festival desse tamanho.
Porque a coisa vai crescendo assim, a dimensão, à medida que eventos paralelos dentro da coxilha, por exemplo, a coxilha Piá, eu tenho a impressão que era dos primeiros, se não o primeiro.
É o pioneiro.
É o primeiro festival envolvendo jovens, de infância, né? E categoria juvenil, né?
No caso. Numa época.
Que idade tu ganhasse a coxilha Piá?
A primeira vez com 11 para 12 anos, né? Foi a primeira vez que eu participei. Ela cantei o Guri, do César Passarinho, quer dizer, do João Batista Machado e do Júlio Machado, né? Imortalizada na voz do César Passarinho, que é um tema maravilhoso, até hoje ainda. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa, uma bomba, acha e me desce. Com esse tema aí nós começamos a nossa trajetória cochileira.
Coisa linda. E aí, e mais recentemente, aí tem todo um engajamento que é natural da cidade, mas que vocês passaram a fomentar muito. Não tinha como, né? De ser a terra do Érico Veríssimo, de juntar essa figura máxima da nossa literatura com o festival em si. São iniciativas. E agora tem até, dos últimos anos, tem até o negócio da gastronomia. A boia também faz parte da coxilha. Como é que é isso?
É uma forma de
o que é, que é primeiro? Conta para nós, Laura.
É crescer. Em função dessa parceria com a CCGL, colocar os produtos da CCGL em evidência.
Uhum.
E sobre a pilotagem, né, sobre direção dos artistas, dos músicos. Então eles fazem música, mas eles também são pessoas comuns, eles também cozinham.
É, na verdade isso é um concurso culinário, né? Né, que leva o nome da empresa, chefe CCGL, formado por equipes, né, onde a gente teve já... teremos esse ano, por exemplo, Luiz Marenco, teremos Gujo Teixeira, teremos Xana Miller, teremos César Oliveira e Rogério Melo, à frente dessas equipes, junto com um produtor da cooperativa.
Quer dizer que a semana que vem, ao invés de estar aqui apresentando o Galpão Crioulo, a Xana vai estar cozinhando na coxilha.
E cantando.
E
né?
cantando.
Né?
Ela concorre... E só sabe fazer estrogonofe, estou entregando a comadre.
Ah, é?
Ela concorre, beijo, Xana. Concorre na quinta-feira.
Quando tu voltar pro programa, eu vou querer uma culinária do nosso galpão. Quando eu passar de volta as rédeas para ti, nós vamos ter que fazer uma passagem com esse estrogonofe.
Mas pegando o gancho da secretária Laura, Zé, na verdade, o que acontece? A coxilha hoje ela é um grande guarda-chuva, dentro dela tem vários produtos, né? Eventos, né? Que ocorrem paralelamente, ou antes ou depois. O chefe CCGL, na verdade, é esse concurso culinário, onde a essência dele, na verdade, é unir os músicos, culinária, comunidade, porque ele é um evento aberto à comunidade. A comunidade vai lá ver o Ângelo, o César Oliveira, o Marenco, enfim, cozinhar, apresentar seus pratos dentro de uma competição que tem o seu julgamento, enfim.
Apresentar um número artístico.
Um número artístico também, né? Paralelamente a isso.
Falando dos produtos.
Mas essencialmente é também colocar a comunidade em contato com as estrelas, enfim, do festival, do nativismo. Porque...
A edição agora é a terceira edição.
Terceira
com
porque
o
Porque no Parque Integrado de Exposições, que é onde ele ocorre, né, no sábado pela manhã, a gente tem algumas casas com os antigos acampamentos, casas com mais estrutura. E essas casas, na verdade, elas servem de suporte a essas equipes dos músicos. Então, são pessoas da comunidade que estão em contato direto com os músicos, fazendo esse prato doce, um prato salgado. E hoje, por incrível que pareça, os músicos, eles se encantaram tanto com essa atividade, que para nossa surpresa, né, enfim, deu muito certo e a gente tem, daqui a pouco a gente vai ter uma fila de espera aí, entendeu?
Eles ficam se indicando, ficam se provocando.
É, então agora a situação, Ângelo, será que tá assim? Já chega ao ponto, o que tu vai levar na coxilha? Vou levar um arroz, velho, bagual.
Não, eu já tô fazendo um charque já.
É, e aí eu tô te perguntando qual é a música que tu vai levar. Antigamente, quando se perguntava qual é o que tu vai levar, vou levar o Pingo do Capitão, que foi a música
verdade,
que tu ganhou.
É,
não, vou levar um arroz velho bagual, uma coisa louca lá.
É, o pessoal gosta muito de cozinhar, porque na verdade o músico tem essa coisa da comunhão no dia a dia, né? Uhum. E tá ao redor do fogo, ao redor das panelas, é realmente um ato muito aconchegante, né? Então todo mundo gosta, a gente gosta muito de cozinhar, eu participei do primeiro, aí esse ano agora o Gujo Teixeira já me pialou para participar junto com ele lá, porque sabe que eu sou metido nas panelas.
E o Gujo tá defendendo o cinturão, né?
É, e eu consigo entreter os colegas também, porque eu sou muito bobo, então eu fico falando bobagem ali, é bonito de ver.
Esse comportamento, Zé, dos músicos, essa postura... É o que aproxima a comunidade, é como eu te disse, o Ângelo lá de São Luís, ele passa em Cruz Alta e olha, oi Laura, tudo bem? E a comunidade gosta muito disso, porque eles também têm essa responsabilidade de promover o festival, de promover a cidade, de fazer conosco que tudo isso aconteça, que Cruz Alta seja mesmo a capital do nativismo nesse final do mês, sempre aos finais do mês de julho.
O pessoal gosta muito de histórias, quando a gente traz aqui, conta causa, conta história...
é impressionante. E a coxilha, afinal são 39 anos, mas ela é muito rica em história. Parece que cada coxilha, cada edição, daria, talvez, um programa.
Sem dúvida.
Né? Então, por exemplo, quando se ouve esses acordes aqui, o que, que a gente lembra? Esses acordes lembram o que, Laura?
Não um passarão. Traz hoje, né? Traz hoje.
Ah, é isso que eu... É por aí que eu ia. Nós estamos ouvindo...
Sabes que a Morotia naquele ano, ela provocou muita coisa.
Isso é 1984, quarta coxilha nativista, e a música é Morotia, do Mauro Ferreira. Letra
do Luiz Bastos, Luiz melodia.
Melodia dos Bastos, letra do Mauro Ferreira. Davi Menezes Júnior e os Incompreendidos, não sei se são compreendidos ou não. Histórica.
Não sabe se até agora não compreenderam, hein?
Exatamente. Mas que dá a coxilha, acho que é o primeiro grande ponto de polêmica, né?
Polêmica.
Já. Tanto que, eu tenho aqui um registro, o Galpão Crioulo, com o Nico Fagundes, o grande Galpão Crioulo da RBS TV, ele foi feito, naquela coxilha, foi feito ao vivo. Eu lembro muito bem disso. A final era domingo. E essa música tinha passado no sábado à noite ou na sexta à noite, para ir para a final no domingo à noite. E aí aconteceu o seguinte: o Galpão Crioulo, vendo a produção, se deu conta que aquilo ali estava um caso, tinha um case ali, como eles dizem hoje, na modernidade. E eles botaram o Davi Menezes Júnior no palco do Galpão Crioulo, na época era 11 da manhã, a cantar. E aí vocês vão ouvir aqui, ó, o registro é... Agora é o registro ao vivo na RBS TV. Quem tem a imagem, isso está no YouTube à disposição, vê o público, principalmente as mulheres, vaiando, levantando-se e algumas aplaudindo. Então, dividiu muito a cena da coxilha. Não sei de qual de vocês tem a lembrança daquilo.
Eu tenho muito viva essa lembrança e como analista do que foi esse episódio, assim, além desse
boom. Não, tempinho. Agora vem, atenção, o público, quer ver, ó?
Amanuciando égua e para as mulheres, vale as mesmas regras, animal de paz.
A vaia.
Sensacional.
Esse registro, eu acho ele, eu não tô entrando no mérito da música, ao contrário, ela falava da relação homem-mulher, a relação mais machista possível, na época eu lembro do Mauro explicar que se tratava de uma sátira.
Exato.
Mas que naquela
época... Ela serviu como um elemento de discussão, de debate.
Exato.
Mesmo.
Era isso justamente que eu buscava dizer. Além desse boom que trouxe de popularidade a própria coxilha nativista, porque ela deu o assunto, rendeu o assunto, né? Ela trouxe essa reflexão às pessoas sobre essa questão, né? Porque de uma maneira caricata, ele estava retratando na música algo que muita gente pensava e até uns pensam ainda até hoje.
Pensam até hoje.
Exatamente. Né? Então, quer dizer, foi o Mauro é muito inteligente, ele foi um visionário desse, foi o cara que acendeu o estupim dessa linha de raciocínio, né, sobre essa maneira de tratar e ser. Enfim, hoje em dia essa música não iria a palco, tenho certeza, em lugar nenhum, muito porque as pessoas raciocinam de uma outra maneira, se posicionam também de maneira muito polarizada acerca desses assuntos, então seria um risco para qualquer evento hoje em dia, né?
E a discussão se deu dentro do próprio universo musical. Lembro que no mesmo ano,
o Leonardo
final
respondeu,
do ano,
né?
Na Recoluta de Guaíba, com Morotia não.
O Leonardo
Morotia
respondeu.
Não, respeito sim, mulher é tudo, vida
e amor.
Quem não quiser que fique assim, grosso, machista e barranqueador.
Então,
e o Mauro fez na outra coxilha o bugio do comunismo, bugio, né?
Isso.
Que fala, atenção que tem artista.
Foi o retruco, né?
Faturando no que eu faço. Comunizaram meu verso, cada um tira um pedaço. Ou é a ideia que anda curto, ou é
o dinheiro que anda escasso. E isso, embora os temas sejam caricatos, mas sérios, mas é a função de um festival. Eu não sei se você tem essa visão.
Sim, perfeitamente.
O festival tem que experimentar na parte musical, na parte artística, mas na parte das ideias também.
E provocar a discussão, provocar o pensar.
Zé, né? Para te ter uma ideia, nesta triagem agora da coxilha, que vai ao palco, enfim, tem uma música que vem de Minas Gerais e a gente sofreu... alguns comentários, enfim, em rede social, das pessoas dizendo: ah, querem transformar o festival em MPB, foi o que usaram. E não é nada disso, na verdade é uma música boa, enfim, uma música que vai ser defendida por Mário Tressoldi, pelo grupo Chão de Areia, tem uma história, enfim, né? Mas ainda existe esse tipo de conotação, enfim. A respeito da Morote, a gente conversou muito com o Davi esse ano.
Esse
né?
ano, né? 35 anos da Morote esse ano.
Sim, claro. É, 84, 25 anos.
35 anos.
Nós é que estamos novos, a música tá velha.
35 anos e. Próprio caderno Doc de Zero Hora, o Alexandre Luqueres, fez uma grande matéria em fevereiro, se não me engano, de 4 páginas. Ele conversou com o Davi, com o Mauro. Olha, uma matéria rica em detalhes, né?
Contando toda a história, tudo isso que a gente falou aqui,
o Mauro ele ressalta isso, o Davi conversando com a gente lá também. E tem várias histórias da Morote, né? Uma delas o Patinete conta, até hoje, que ele chegou em Porto Alegre de volta do festival, entrou num táxi e o taxista disse, escuta, o senhor viu essa música que tocou lá no festival? Que
primeiro o taxista perguntou pra onde ele ia, né? Ele voou pra casa.
Isso. Aí, segunda pergunta, ele fez, o senhor viu essa música aí? Ouviu essa música? E ele tava, não me lembro com quem, e ele disse, olha, nós vamos ter que largar esse disco do festival semana que vem.
E ele trocou o endereço,
e hoje
pediu pra gravadora direto, não vamos lá pra casa.
Hoje é uma raridade. O disco da quarta, tá, aliás, todos eles, os LPs são, mas o da quarta coxilha, ele é uma raridade. Ele foi uma raridade, produzido pela RBS Discos. Ele foi uma raridade tão logo ele foi lançado. Eu não sei se esgotou logo, mas durante muito tempo.
Sim.
Hoje em dia tem, é possível. A coxilha, por ventura desse grande festival, é dos festivais que te colocam à disposição nas redes. Não sei se é autorizado ou não, se não são.
Sim.
Todos, praticamente, acho que todos os discos, né?
Se a gente procurar, eu acho que tem todos ali. Talvez não tenha ainda
o último,
da 38ª.
Exatamente. Enfim,
mas até a 37ª tem.
Então nós estamos falando de coxilha nativista aqui. E depois nós vamos dar uma parada, uma pequena paradinha antes dela, para saber do tempo. O tempo e o vento, quem sabe. E quem chega para nos contar é Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo. Bom domingo para ti. Conta para nós como é que vai ser o tempo hoje e no início dessa semana aí.
Bom dia, Zé Alberto. Bom dia aos amigos do Galpão Crioulo. Previsão do tempo indicando aí um baita de um domingo, viu? Claro, mais pro final do dia tem chance de chuva na fronteira com o Uruguai. Mas se aproveita o dia todo em quase todo o estado do Rio Grande do Sul durante o domingo. E a expectativa aí sim, a partir de segunda a gente tem pelo menos 5 dias na sequência com pancadas de chuva sobre o estado. O que a gente vai discutir nesses 5 dias é quando chove fraco e quando chove forte. Mas um abraço a todos, um bom domingo e uma boa semana com a previsão do tempo. Léo Kuhn.
Federalista cobrou por excelência republicano como o dia da campo afora.
Obrigado, Cléo Kuhn, e matando também uma saudade da 8ª coxilha nativista com o saudoso, grandioso Nelson Cardoso e seus Maragatos e Chimando, um clássico. Não ganhou o festival, mas ganha o coração, como outras tantas músicas ganharam o coração dos gaúchos sem ter o primeiro lugar. Ganharam as vencedoras ganharam o prêmio e ganharam a admiração, e outras viraram clássicos. E o Nelson Cardoso está presente aqui também nesse nosso Galpão Crioulo, que fala da coxilha nativista. Intervalo comercial e já voltamos.
Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos. Meus amigos duvidam, mas minha mãe sabe tudo sobre mim. Sabe, inclusive, que eu quero ser um doador de órgãos. Ela diz, ih, esse assunto de novo, menino, mas respeita a minha decisão. Por isso, eu sei que se for preciso, minha mãe vai falar por mim.
Você ouviu a voz da Laura, a mãe do Lucas. Ela decidiu respeitar o desejo do filho e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como, ligue 136. SUS.
Quando começa o frio, é hora de liberar o que estava guardado e esquecido no fundo do armário. Seja solidário. Participe da campanha do Agasalho 2019 Esquenta Porto Alegre. Para cada roupa doada, uma bolinha irá para uma piscina gigante na frente da prefeitura. A meta é alcançar 270 mil peças. Para cada marca atingida, teremos um evento gratuito. Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos. Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo juntos uma cidade melhor.
Apoio Grupo RBS. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular. Mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor.
Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você é bem como eu, conhece que ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. E a gente
RBS, a gente vive junto.
Estamos de volta aqui no nosso Galpão Crioulo, cevando mate com a turma da Coxilha Nativista de Cruz Alta, que está aqui nos dando a honra de chamar para esse festival que acontece agora, a partir da próxima quarta-feira, lá em Cruz Alta. Estão aqui a Laura Durigon Ajala, secretária de Turismo. A coordenadora, que eu não tinha citado, a Graciela, também está aqui conosco. O Fernando Batista, da equipe de comunicação. E, representando os filhos da Coxilha, Ângelo Franco.
Seu criado.
A gente falou bastante da história da Coxilha, falou assim de algumas coisas, mas vamos lembrar da Coxilha recente?
Se eu fosse abrir o peito, me faltariam palavras, pois muito aqui habito, neste simplório rincão. Vi a chegada do homem, demarcando o território. Vi também.
Isso é palco da Coxilha Nativista um ano atrás, Robson Garcia com o Inventário de Campo, a mais recente vencedora do grande festival lá de Cruz Alta. Que no ano anterior, né, senhor Ângelo Franco? Teve troteando, galopeando por lá o Pingo do Capitão. Conta a história dessa música que te botou, que tu que já era campeão da Coxilha Piá anos atrás, botou também de, mais recentemente no topo do palco.
É,
não,
verdade.
Não foi a primeira que tu ganhou, né?
Não, a terceira, já. A primeira foi em 98, né? Parceria com o Gujo Teixeira e o Evandro Zamberlan. E de lá pra cá a gente não deixa de ir nunca, né? E foi maravilhoso, porque essa história é muito bonita. Eu gosto muito de cavalo, né? Embora eu tenha só um cavalo que...
Gostamos.
Eu tenho só um cavalo que eu ganhei do meu amigo José Ovidio, da Costa, lá do Uruguaiana. E o meu cavalo eu vi duas vezes só, porque tá muito longe.
José Ovidio da Costa, que falar por esse nome ninguém conhece lá, né?
Ah, não, não, esse é tio do Cabo
tio
Deco.
Tio do Cabo Deco? Ah,
é tio
tá.
Do Cabo Deco.
Ah, tá.
O Cabo Deco é o... O Cabo Deco é o Rafaelo Vídeo da Costa Gomes.
Pra quem vai, um abraço também.
Isso, o Cabo Deco, grande poeta, grande amigo, isso. Nos criamos junto com o Deco. E aí o seu José Ovidio, que é o tio do Cabo Deco, me deu de presente um cavalo, né? Um cavalo moro chamado Urutu. Então eu só tenho um cavalo, mas eu gosto muito de cavalo.
E aí falei com o Rodrigo Bauer, que entende tudo de cavalo, cria cavalo, né? E eu disse, Rodrigo, todo mundo canta todo tipo de cavalo aí, ninguém cantou o cavalo do Capitão Rodrigo ainda. E o Rodrigo é um gênio, né? Já nasceu com o dom da literatura e teve a sorte de ser apadrinhado pelo Aparício Varrilo. Então é um índio velho das letras mesmo.
Mas o Rilo também sabia escolher os afilhados, diga-se de passagem.
Ah,
né?
Com certeza tinha bom gosto para fazê-lo.
Eu já estou meio tapado de nojo aqui de estar elogiando. Toda semana eu tenho um motivo para elogiar e mandar um abraço para o Rodrigo Bauer. Semana passada eram os 15 anos do disco do Joca, com os versos dele do Cavalo Crioulo. E também botei a música do Mano Lima, porque eles foram homenageados agora na Câmara lá de São Borja, ele e o Mano Lima, na segunda-feira passada. Então, toda semana...
A música do Sushi.
É, toda semana eu tenho um abraço, um parabéns pro Rodrigo Bauer.
Ah, mas o Rodrigo merece, de fato. E aí ele disse, bah, mas que baita sacada, vamos escrever sobre esse cavalo. E aí teve um lampejo muito grande, assim, de perceber a imortalidade desse cavalo, né? E eu tive a sorte de fazer...
E o lugar para cantar...
No palco da terra do cara, né?
O lugar para cantar o Pingo do Capitão... Era Cruz Alta, né?
Nenhum lugar melhor pra cantar o Érico que Cruz Alta, né?
Então, encilha o pingo, monta e dá de ré.
Pastando as horas eternas do para sempre dos livros, um flete resfolegando, estranha ainda estar vivo, sabe dos outros cavalos que em poucos anos de lida se despediram do mundo, perdendo a chama da vida. Mas ele, malgrado o tempo, são mais de 60 anos, e o vento que lhe castiga ainda segue aragando. Cada vez que abrem o livro, seu capitão o encilha, e o cavalo do Rodrigo corta de novo a coxilha, por ser feito de palavras e não de couro e de crinas, ganha formas renovadas quando o leitor o imagina. Por isso não vira lonca, nem dá bota de garrão, vem sempre gordo e delgado à espera do capitão. Galopa acima do tempo e o vento traz pela mão a história da nossa gente. Cavalgão, flete, alazão, Rodrigo vem bem montado, traz uma espada e um violão, um tropel sangra a quietude, é o pingo do capitão. Atado em frente da venda, ressona léguas em pé, um dia chegou de longe aos pagos de Santa Fé. Desde então alterna os tempos de guerra e paz sem temor, levando em cima do arreio ódio, coragem e amor. Não morre por não ter carnes, mas é tão vivo e tão forte, em si traz todos os pingos que já encontraram a morte. Mas só o Capitão Rodrigo é quem consegue montá-lo, pois nele reside a alma de quem viveu a cavalo. Por isso que no silêncio desse meu décimo andar, escuto um rumor de cascos que faz a estante vibrar. Por certo é o conteúdo beligerante e ardente de um livro já amarelado que se fez seu continente.
Impressionante para quem conhece essa música, e tem os que lembram, vocês estavam lá, lembram da interpretação do Ângelo. Eu não conseguia imaginar essa música, Ângelo, na interpretação da tua voz com o violão. Porque ela tem uma energia tão grande, foi uma energia de palco tão grande. esse cara vai ter que a vida inteira cantar lá em cima com aquela... E agora eu ouço a música e parece que pode botar de novo no festival, que, com esse arranjo aqui, que ganha de novo.
É, porque ela tem um estado de espírito muito forte, né? E não tem como a gente cantar ela de brincadeira, né? Isso é uma coisa que eu acho a minha arte em especial muito visceral. E quando eu me emociono com um texto, como esse texto do Rodrigo, é pior ainda.
Eu vou te contar, eu achei que o Pingo do Capitão não caberia nesse estúdio.
Olha aí.
Pela grande... Sabe, eu imaginei, para cantar o Pingo do Capitão vai ter que baixar aqui toda a turma que
estava... Não, e os músicos que tinha, né?
Os músicos todos e...
Não, imagina, né?
Quando eu te vi com o violão, será que vai sair?
Paulinho Goulart, Miguel Teixeira, Bruno Coelho, César Gomes, era a banda, vinha forte na pegada ali.
Falar em grandes nomes também, a gente ouviu há pouco o Nelson Cardoso, que é uma grande saudade nossa, né? Muitas saudades a Coxilha tem, né? De os grandes artistas do Rio Grande, acho que isso aí vocês têm, né? O Laura, o Fernando. A ideia de que por lá passaram os grandes artistas que hoje não estão mais conosco, os grandes artistas da atualidade. Acho que ninguém falhou na Coxilha, né?
Não, eu acho que é meio que consenso, né, Ângelo? Que a Coxilha é meio que obrigatório para os grandes nomes da música nativista, né, Zé? E aí a gente poderia...
A gente vinha ouvindo, né,
agora e, né, e lembrando e... Costumeiramente a gente vem, faz a questão de lembrar, né, Luiz Marenco lá, o seu Adair de Freitas, que vai estar lá esse ano de novo.
Saudoso Eraci Rocha.
Eraci Rocha, né, com Vento Norte,
por exemplo. Né? Vento Norte é uma das minhas preferidas.
Minhas também.
Nativista. É linda demais. Não, e uma coisa que eu acho fundamental ressaltar é que a Coxilha Nativista, além de levar todos desde os primórdios e consagrar todos os estilos musicais, ela segue sendo um festival plural do ponto de vista de estilo musical. E isso é fantástico, né? Nós temos um estado maior que muitos países do mundo aí para ter uma música unificada, uniformizada, né? Então, na verdade, os estilos de todas as regiões são consagrados no palco desse que, sem dúvida, é o maior e o mais plural festival da música nativista do Rio Grande do Sul.
Dentre as minhas preferidas, o apresentador, de vez em quando, ele toma quantas? Eu não quero saber dos
outros. Mas tem direito, né?
Dentre as minhas preferidas, também uma grande saudade que a gente tem de um grande amigo que a gente teve aqui e que vinha seguido na Rádio Gaúcha. Vamos para a oitava de novo. Fui Menino.
Vínhamos ouvindo, né?
Os versos do Tadeu Martins com a música do Elton Saldanha, Deixada Só, um arranjo com um bandolim na oitava Coxilha, espetacular, assim.
Situada aos olhos doce de quem cruza, perdida num eno de campo, triste e linda.
Racier, na quinta Coxilha, com o Prelúdio de Fé no Trio, que eu acho uma coisa espetacular, assim, também de...
De um cruzaltense, a letra,
quando a gente,
né?
Era
Jorge Nicola Prado.
Melodia do Bonitinho.
Isso.
No Trindade.
Quando a gente era a capital nacional do trio.
Exatamente. Então, tem situar a cidade, a região, é um negócio muito importante. O Eraci, que tu falasse, o Eraci, seja com o Vento Norte, que não leva o máximo, mas que leva um vice-campeonato na 15ª Coxilha, quando se fez a volta das outras músicas.
Ele ganhou como melhor intérprete também na 15ª.
A disputa das vencedoras.
Mas que ganha com vaga para o Vento.
Vaga para o Vento.
No ano seguinte, né, com um espetacular. E também, pô, não podemos esquecer o grande César Passarinho.
Ouvimos também de manhã.
Copa. Você é 14ª.
Vimos fim de mesmo na vinda agora.
Perdão se me atrevo, mas vou descansar o alcatre, entrar na roda do mate.
É um manancial muito rico. Se a gente for aqui, nós vamos passar o domingo, o ouvinte vai gostar, mas a rádio tem outros compromissos aí pra gente tocar. Por isso...
E não chegam domingos, né?
Não chegam
claro domingo.
Que não. Muitos domingos. Programação pra muitos domingos.
Muitos domingos.
Outros, né, clássicos que surgiram, por exemplo, Batendo Água com Luiz Marenco. Nossa. Nasce no palco da Coxilha.
Marenco, eu e Jari Terres, né?
Isso, já era.
Ambos vão estar defendendo música nessa quinta-feira.
Então, vamos começar a contar o que vai acontecer a partir de quarta-feira, que é para o pessoal se animar E daí a gente, vamos subir, vamos beber água da panelinha.
Eu só quero voltar um pouquinho, né, que vocês são capricornianos, mas eu sou canceriano, só quero voltar um pouquinho no que o Ângelo estava colocando, quando tu achou que o Capitão Rodrigo não... que o Pingo do Capitão não cabia aqui no estúdio. Tem uma coisa muito forte que acontece. E aí eu te trouxe esse CD aqui, ó. Coxilha Canta Érico, o Ângelo nos deu esse presente na edição do ano passado. Quando se canta Érico. Uhum. Quando se canta Érico, tem uma coisa muito mágica que acontece naquele palco. Não só quando ocorre isso, mas principalmente quando se canta Érico. Que o Érico, de certa forma, ele alimenta a nossa autoestima e a coxilha também da mesma forma. Tudo é nosso, a gente é muito exibido naquela terra, como eu te disse, né?
Mas tem que ser,
mas nós,
né?
Podemos,
tem,
né?
Que ser, é claro.
Nós podemos,
é claro.
Uma terra que tem uma coxilha nativista, que é terra de Érico Veríssimo, tem o direito, pelo menos,
não,
de bater no peito e evidenciar essas suas potencialidades.
Não, e Érico é uma coisa espetacular, assim, porque ele é muito... ele transcende tudo,
ele,
né?
Ele transcende.
O Érico não pode dizer que ele é um escritor regional, então, quer dizer, ele não é um homem do tradicionalismo, nativismo. O Tempo e o Vento, que é a obra que o aproxima da nossa cultura, é muito universal.
E o
resto da obra também do Érico, que foge do país, foge do continente... é muito feliz da cidade que tem.
Eu vou
o orgulho de dizer: olha, o Érico nasceu aqui, não queremos nos gabar.
Nós somos terra de Érico Veríssimo e da coxilha nativista.
Exatamente.
Né? Eu vou pedir que o Fernando me ajude na
divulgação. Eu fui no estádio do Guarani fazendo o jogo lá, ver o IP que teria sido plantado pelo Érico.
Pelo Érico Veríssimo.
Que tinha na Tabaíndia.
Na Tabaíndia.
Eu fui lá.
Olha aí.
Se ele plantou ou não, não sei, mas eu me gabo.
Lenda.
Eu que sou lá serrano, lá de São Gil de Paulo, eu me gabo de dizer. Eu conheci o IP que o Érico plantou lá no estádio do Guarani. Certo.
Eu vou pedir a ajuda do Fernando para fazer a divulgação das nossas atrações, mas eu vou falar de outra parte, e aí é uma determinação, são os temas que o meu prefeito me deu quando a gente assumiu a Secretaria de Cultura.
Opa.
Lá em 2017. Que é justamente isso. Reafirmar essas potencialidades, a coxilha nativista ou Érico Veríssimo, fazer essa integração. E a gente tem maior orgulho e compromisso em manter essa relação de Érico Veríssimo, da coxilha nativista, do nosso carnaval, todas as potencialidades de Cruz Alta e região.
Vocês fazem isso numa comunhão com a própria família Veríssimo? Como é que é feito o intercâmbio, ou a municipalidade de Cruz Alta trabalha em função da história, mas sem uma comunicação direta? Como é que é feito
isso? Ano passado até a gente teve o advento da inauguração da estátua do Érico Veríssimo na praça, que também leva o nome dele, né? E a gente também chegamos a cogitar e conversar com o próprio Luciano Veríssimo da ida dele à Cruz Alta, por uma questão de atraso, na verdade, da feitura da própria estátua, né, acabou não coincidindo as obras, né? Mas Cruz Alta tem a Casa Museu Érico Veríssimo, né? E a gente tem, sim, o contato através de um dos grandes historiadores do estado, que é o historiador Rossano Cavallari, que é o diretor deste museu. Ele mesmo fez esse contato. É uma boa, ótima relação, enfim, né, Zé? Falando um pouco da programação, a coxilha vai ocorrer, então, como tu bem disseste, de quarta-feira, 24 de julho a 27, sábado, no Ginásio Municipal Dr. José Westphalen Corrêa, no centro de Cruz Alta, com entrada franca nas arquibancadas. Não, antigamente ele era no Cine Rio, né? A primeira edição foi no Cine Rio, e depois ele já migrou pro ginásio. Então a gente tem os shows no ginásio, desde a quarta-feira, né? Bom lembrar que dentro da coxilha da 39ª a gente tem a 35ª coxilha Piá e a 3ª coxilha instrumental, né? Hoje os músicos que fazem música instrumental, e o Ângelo está aqui, não me deixa mentir sozinho, hoje a música instrumental no Rio Grande do Sul vive um grande momento, um momento muito fértil de produção, de qualidade. Eles têm o mesmo palco que a coxilha, enfim, né? Que a mostra competitiva, que os shows. Então na quarta-feira a gente tem o Giancarlo Godoy, que é um violonista aqui do Vale dos Sinos, enfim, toca um violão sete cordas na praça de alimentação em frente ao ginásio. Edson Macuglia, também outro violonista, no palco da coxilha, abrindo o festival. Aí a gente tem a mostra competitiva, fase local, né?
Sim.
Na quarta-feira, e no intervalo para os jurados poderem decidir quem passa da local para a final de sábado, a gente tem o show do Cristiano Quevedo cantando Cruz Alta e a Coxilha Nativista.
Ah, Quevedo, velho.
Quevedo, velho.
O homem do Piratini.
Nosso galo. Né? E já na quinta-feira, então, a gente tem a primeira fase eliminatória geral, né? E a gente tem o Quarteto Coração de Potro, um show instrumental montado para esta coxilha, enfim, na Praça de Alimentação também. Luciano Maia, que a gente manda um grande abraço, enfim, abre.
Esse eu vou pialar aqui no galpão. Tem muita coisa boa para falar com o Luciano aqui.
É um grande nome da nossa música, gênio. Enfim, gênio. E...
só como gaiteiro já tem uma parte. Agora ele é cantor também. Nos últimos tempos ele se soltou a voz, né, Anjo?
É verdade, tem uma história fantástica, depois eu vou ter contado do Arthur Bonilha e do Luciano Maia acerca do trabalho do Luciano, que é fantástica, assim, casos pitorescos, assim, mas é que é muito longo, senão eu ia contar.
Tá. O Luciano Maia vai abrir, então, as atividades no ginásio na quinta-feira com o Baile do Maia, onde ele vai tocar rancheiras, enfim, músicas da música
cavaquinho no show,
regional, né? Vai ter cavaquinho no palco, enfim... e o Quarteto Coração de Potro vem para encerrar.
Sim.
A primeira noite, então, que vai ter o Ângelo no palco defendendo música, que vai ter a Xana Miller, que vai ter o Luiz Marenco, Jari Terres, Cristiano Fantinel.
Essa gente aí,
as ganha. Daíra de Freitas, e Milton Ferreira.
As ganha. Eles vão pro puaço.
Isso aí. Aí na sexta, então, a gente tem a Comparsa Elétrica, que... todo mundo conhece, mas enfim, é bom lembrar. É o
Super Pirisca.
Grupo que acompanha o Pirisca, com Teixo Cabral.
Afonso Machado Grego.
Paulinho Goulart. Rafa Bisonho. Faz o show de intervalo da Coxilha Piata Ludo, que vai ocorrer a partir das 14 horas na frente do ginásio, com toda uma estrutura posta lá para isso. O Edilberto Bergamo completando e comemorando 30 anos de carreira.
Tá com coisa nova aí na praça.
Coração, né? De Cordione, né?
Isso.
Fazendo o show de intervalo, enfim. Aliás, o show na Praça de Alimentação, na frente do ginásio, finalzinho de tarde, início de noite. O nosso amigo Pirisca Greco, este completando 20 anos, 20 anos de Coxilha. Primeiro festival que o Pirisca participou foi a Coxilha, com o Ângelo, conhece bem essa história, com o Sumo de Mim. E a comparsa, e encerrando, fazendo o show de encerramento e de intervalo para que a gente anuncie as músicas classificadas para a final, Cleiton e Cledir, o show nacional. E no sábado daí a gente tem a grande final com Jorge Guedes e família abrindo, né? E César Oliveira e Rogério Melo encerrando. E ainda o show da Chalice Bandeira e do Gabriel Pelizzaro dentro da Coxilha Instrumental na Praça de Alimentação e... no intervalo da Coxilha Piá, que ocorre no sábado de tarde.
Melhor que isso, só estar em Cruz Alta para ver tudo isso ao vivo, todos convidados aqui no nosso Galpão Crioulo deste domingo.
A Coxilha se estende até domingo ainda.
Pois é, como é que é a programação do domingo? Vocês mudaram, os festivais de modo geral eles mudaram.
A
noite final não ser mais no...
encerra no sábado. E foi ótimo.
Excelente, para todos os festivais.
Todo mundo descansa no domingo, né? Uhum. Mas ocorrem os eventos paralelos aí, que embora não sejam de responsabilidade nossa, do município, eles ocorrem em território.
Sim.
Em próprio público e tem a nossa participação, né? Integram a programação. Nós temos a final do Torneio de Truco, temos a final do Mi Maior de Gavetão, que é um concurso de trova que ocorre pelo quarto ou quinto ano consecutivo.
Eu não contei aqui na minha mão já 6 eventos.
É, a Coxilha mais 5. Né?
Ah, tem rodeio também?
Tem rodeio também, promovido por um piquete lá da cidade. Também ocorre lá no Parque Integrado.
Mas no domingo o rodeio começa... Domingo,
começa sexta-noite.
Nossa,
e termina
senhora.
No domingo. Né?
Eu gostaria, Zé, de chamar a atenção do povo, da região, do povo do estado inteiro aí, para que se façam presentes nesse tipo de evento, nos eventos culturais, porque o pessoal viaja aí pelo mundo todo, quer conhecer a cultura dos outros, tira fotinho aqui, traz um souvenir ali, e na hora que tem fomentar a sua própria identidade, para que os outros, quando venham de fora, saibam exatamente de onde é que a gente vem, né? Deixam de prestigiar. Então, que o pessoal tire a pantufa aí, bote as botas, bote um pala e vá prestigiar a Coxilha Nativista e tantos outros eventos dessa natureza, que é muito importante para o amor próprio do nosso povo.
Zé, ontem, na quinta-feira, nós encerramos a segunda etapa do projeto Coxilha Vai à Escola, que começou em 27 de abril, na rede estadual e municipal de Cruz Alta, conseguimos atingir 70 crianças que trabalham composições, trabalham a musicalização, a literatura, a interpretação de composições do acervo da Coxilha, e encerrou nesse último dia 18, na semana que terminou, com um grande êxito, né? Grande êxito mesmo, integrando, como tu disseste, que tu tinha contado 5 atividades. Tem, sim, mais essa.
Tem mais Coxilha essa.
Vai à Meu escola,
Deus do céu. Que tira 2 participantes para participarem da Coxilha Piá e Piá Taludo.
É as cotas, né? Entram nas cotas aí, né? É o ProUni da Coxilha Piá.
Meus amigos, eu só tenho a desejar muito sucesso em todas essas atividades. Laura, secretária, muito obrigado. Ângelo Franco, sucesso lá na Coxilha. Dá um abraço em toda a turma.
Muitas graças.
Tu aqui está representando os artistas que nasceram, que cresceram e que são hoje a realidade dessa Coxilha. Por esse palco passou muita gente de peso. A gente sabe bem, vocês têm essa responsabilidade, que eu sei que tu leva muito bem a cavalo no pingo do capitão já há algum tempo.
Agradeço demais a vocês por nos abraçarem sempre, Isa. Muito obrigado pelo carinho.
Graciela, obrigado pela participação também. Continua dando todo o respaldo aí para essa turma que eles merecem. E Fernando também, obrigado por tudo que vocês fizeram. Fernando Batista, turma da comunicação aí.
Muito obrigado, Zé. E a gente está sempre na audiência e a gente agradece demais pelo espaço.
Como eu tô meio investido da ideia de patrão desse galpão aqui, eu vou com a minha preferida de todos esses 38, agora vai ser 39 anos de Coxilha Nativista. E prestando uma homenagem também a um grande amigo, cara que mora muito no meu coração, que nos deixou, Eraci Rocha. Então, com o grande Eraci Rocha, letra do Dirceu Abrianos, Vento Norte, da 5ª Coxilha Nativista, que depois na 15ª foi vice-campeã. Não levou o prêmio máximo, mas levou o prêmio máximo do meu coração e de muitos gaúchos aí que estão ouvindo e se despedindo desse galpão crioulo. Semana que vem estamos de volta, obrigado. Uma boa coxilha a todos, um bom domingo. Vem aí o Domingo Sport Show e a gente volta.
Se um dia eu pudesse ter a força que tem nos ventos, iria varrer dos pagos tantos descontentamentos. Vai chover daqui 3 dias.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da gaúcha.